Eu sempre digo que eu sou a terceira geração de uma família de fazendeiros que sempre gostaram de tecnologia. Então, meu avô, ele era moderno para a sua época. Meu pai também foi moderno para a época dele. E eu acho que nós estamos dando prosseguimento a isso. Isso se faz necessário você buscar crescimento, buscar eficiência nos resultados e buscar também facilidade operacional. Quando eu assumi a Santa Luzia, meu pai produzia menos de 5 mil de leite. Hoje nós produzimos 40 mil de leite. Isso, a fazenda é do mesmo tamanho que sempre foi. Ou seja, isso conseguiu com tecnologia, com mais eficiência. E meu pai teve a sabedoria de não querer segurar as coisas para ele. Eu acho que uma das coisas importantes que ele fez foi exatamente construir uma família numerosa, uma família unida, engajada no negócio, sem segurar para ele. Ou seja, todos nós passamos a assumir parcelas de responsabilidade nos nossos negócios. Eu acho que isso foram decisões, estratégias importantes que permitiram que a gente atingisse os níveis de produção e de produtividade que nós temos hoje. Então, você está numa propriedade e você usa mal as suas aguadas, você esgota o potencial hídrico da sua fazenda, não é sustentável. Você está numa propriedade onde os seus funcionários moram mal e vivem em condições não adequadas para o humano, não é sustentável. Se você é uma empresa que não paga os seus fornecedores corretamente, também não é sustentável. Ou seja, são várias práticas que a gente tem de sustentabilidade ambiental. E realmente a sustentabilidade hoje é a palavra de ordem, né, dentro do nosso negócio.
Amigos, sejam bem-vindos mais uma vez nesta tarde do dia 29 de outubro, 14h39 da tarde. Vamos começar o boletim do Boi Gordo. Vamos a Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Dia 28, Notícias Agrícolas aterrissou em Santana do Livramento e conversamos lá para ver a situação do mercado, muito pressionado, mesmo agora que já terminou praticamente o inverno e a primavera está começando a se mostrar com chuva. E Cláudio Duarte, mais para cima, que está conosco agora, presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, na região de Missões, noroeste do Rio Grande do Sul, também vai nos contar que a situação não está muito favorável para a pecuária nos últimos dias, aliás, nos últimos tempos, né, Cláudio? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde. Realmente, nós estamos numa fase da pecuária em baixa, vamos dizer assim, né, fazendo com que não tivemos, assim, esse ano, o resultado que esperava em termos de comercialização.
Uhum. E, Cláudio, como que foi aí? Vocês botaram o boi no pasto, na pastagem de inverno, estava engordando os animais agora para tirar e vender e tirar e para plantar soja. Como que ficou a situação? Vocês conseguiram uma receita condizente com os custos desses animais que vocês compraram no passado, Cláudio?
Não, deixa eu tentar te colocar assim, a nossa região é altamente agrícola, né? Uhum. Onde a gente produz no inverno trigo, canola, aveias, e aí esse ano se optou, em alguns casos, né, gente optou em fazer mais parte de pecuária, que seria mais parte de terminação. A nossa região já foi um grande polo de criação de bovinos, hoje é mais terminação de bovinos, em função de serem áreas mais nobres, vamos dizer assim, para a agricultura, né? Fazendo com isso com que houvesse uma migração assim, das áreas para a cultura. Não, o que teve aqui, né, que não é muito diferente em relação ao ano passado, foi sim um valor de comercialização na aquisição dos animais, vamos dizer assim, para ser feita essa terminação, onde se trabalhou aí desde o início com R$ 5,5, R$ 6,00 o quilo, uma despesa, né, para tipo, você fazer a formação, Giovanni, dessas pastagens, um custo para fazer essa formação de pastagem, que nós imaginávamos, sim, que agregasse um valor em cima do valor dos animais no preço, na parte da comercialização. E isso não aconteceu. Nós tivemos sim, uma baixa de preço, onde, para você ter uma ideia, hoje o quilo está girando em R$ 4,60, R$ 4,70 na nossa região. No boi, né, a vaca um pouco menos que isso, sempre menos, na faixa de R$ 4,00, R$ 3,90, R$ 4,00. Fazendo com que aquele resultado que imaginava que teríamos nessa época fosse bem menor do que o esperado. Nós esperávamos sim, não digo que vendesse esse terneiro, que seria hoje boi, a R$ 6,00, mas um pouco acima do que está se comercializando hoje.
Exato.
E essa época tem uma condição de que nós precisamos tirar esses animais das áreas de pastagem, até porque a próxima cultura, que é soja, é agora, dentro do mês de outubro, início de novembro, começa o plantio dessa cultura, fazendo com que haja uma maior oferta, vamos dizer assim, desse produto, né, desse boi. E aonde os frigoríficos, então, sentam um pouco em cima da condição de preço, porque eles sabem que você tem a obrigação de tirar esse animal e não ter nem piada, que é o jeito de vender.
Eles ficam mais confortáveis, né, Cláudio?
Outra coisa que também é notória aqui, e eles alegam por esse lado, de que existe sim uma comercialização mais de frango e de suínos, né? Fazendo com que a carne bovina, que é um pouco mais cara, você sabe que você vai em qualquer gôndola de mercado e você acha hoje frango a R$ 4,00, R$ 4,50, R$ 5,00 o quilo.
Exato.
E o suíno na parte de 5 a 8, e o bovino já pula lá para os 14, 15, 16, depende do pedaço, né?
Claro.
Então, em função disso, nós tivemos sim um resultado um pouco negativo em relação ao que se imaginava para esse inverno na questão da pecuária.
Só para a gente não perder o fio da meada e a fazer com que os amigos que nos acompanham entendam melhor. Vocês adquiriram esses terneiros ano passado na faixa de R$ 5,50, R$ 6,00 o quilo vivo. Trouxeram ele até agora, gastaram com as pastagens de inverno. Portanto, no mínimo, se esperava de 6 para cima a comercialização. Vocês estão perdendo, no mínimo, de R$ 1,50 a R$ 2,00 por quilo, então. Isso sem considerar o custo da pastagem, então, né, Cláudio?
Com certeza. Não é só a pastagem, é o sal, é o vermífugo, é toda aquela condição que você tem de gastos com esse animal para ele te dar esse resultado de engorda, entendeu? Nós temos sim um privilégio de ter na nossa região um clima favorável para as pastagens de inverno, né, que seria as aveias, as evém, enfim, outras culturas que se tentei, fazendo com que se tivesse sim um gasto um pouco mais no preparo dessas pastagens, né, esperando-se que tivesse um resultado maior.
Perfeito. E, Cláudio, a alegação é a mesma que o Notícias Agrícolas, por exemplo, verifica no Brasil inteiro, dos frigoríficos, ou seja, o consumo lento. Você já falou também da concorrência dos suínos e do frango. Agora, eles também falam alguma coisa aí no sul, porque lá no Pará, por exemplo, já se fala muito disso, que o fato também da Turquia não parou de comprar com a crise lá, esses bois estão ficando no mercado interno e também está ajudando a dar uma a aumentar a oferta. É, aliás, São Paulo também já se começa a perceber isso. É, tem essa conotação, esse argumento aí, Cláudio?
Não, mas na realidade é assim, ó, esse bovino, esse terneiro, vamos dizer assim, porque na realidade a classificação que a Turquia vinha exigindo, vamos dizer assim, dos produtores, uh-huh. era até um peso de 220 quilos, no máximo 240 Exato. Quilos de peso vivo. Uh-huh. Então esse animal, para abate, já não se enquadra, entendeu? Uh-huh. O que estava acontecendo? Nós íamos buscar esse terneiro de 170, 200 quilos, vamos dizer assim, 250, uh-huh. uh-huh. para fazer a terminação dele, para tirar esse bovino com 450 lá na frente, né?
Exato.
E é isso que esse valor agregado, porque quem conseguiu vender para a Turquia, já que estamos falando nisso, uhum. agregou valor nesse terneiro, porque ele acabou vendendo nesses R$ 6,20, R$ 6,30, até uhum. pegou aqui na região, uhum. Por esse terneiro de 200 quilos, vamos falar assim.
Uhum.
E esse terneiro que sobrou foi justamente o que não se enquadrava dentro da exigência, vamos dizer assim, da exportação, uhum. em termos de raça, em termos de chaspada ou mocho, em termos de qualidade, de tamanho, vamos dizer assim.
É verdade.
Tinha que ser todos inteiros. Uhum. Então sobrou aquele terneiro macho que já tinha sido castrado. Uhum. É o que sobrou no Rio Grande aqui para ser comercializado. Uhum. Eu acredito que quem preparou para essa próxima safra de cria, vamos dizer assim, uhum. esse terneiro que está nascendo agora, por exemplo, uhum. Esse sim, talvez não se tenha esses valores imaginados. Uhum. Para essa próxima comercialização, para exportação.
É, exato. Não, então... eu fiz o comentário porque imaginei que junto com esses animais que vocês engordaram, vocês que compraram esses terneiros para engordar e para vender para o mercado interno, juntou esse daí mais os terneiros que deixaram de ser exportados nos últimos 2-3 meses. Né? Porque Sim. já nos últimos 2-3 meses, já houve uma queda, vários contratos e a Turquia foram cancelados, né? Então, aí eu imaginei que juntaram essas duas curvas. Tanto os animais de vocês que compraram para engordar agora no inverno, quanto esses terneiros dos exportadores de gado vivo, que eles também têm que botar esses animais em algum lugar, né? É verdade.
Uhum. Não, eu concordo contigo que houve, sim, uma maior oferta nos uhum. dois sentidos, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas o que a gente se baseia, sabe o que é, Giovanni? É que se você for em qualquer mercado, uhum. esse preço da carne não baixou na gôndola do mercado, entendeu?
Uhum.
Então essa diferença do que está acontecendo entre o preço pago ao produtor ao preço pago pelo consumidor está muito grande.
Uhum.
Né? Quer dizer, se houvesse uma redução, como aconteceu com o próprio frango, o frango não reduziu na gôndola do mercado, quer dizer...
Uhum.
Né? Isso não aconteceu com o gado de corte, entendeu? Isso é essa aqui a nossa indignação, é nesse sentido. Você manteve aquela despesa para poder formar esse boi uhum. e a carne não baixou no mercado e você teve uma queda muito forte no preço, né?
uhum.
fazendo com que não se tivesse aquele resultado esperado na propriedade, daquela receita que você teria com a parte da engorda de bovino, entendeu?
E você comentou uma coisa bem importante, né, Cláudio? E agora, os frigoríficos, que a maioria aí do Rio Grande do Sul é de médio para baixo, né, Cláudio? Eles ficam numa situação confortável, sabendo que vocês têm que vender esses animais, porque tem que tirar do pasto para plantar soja, né? Quer dizer, e eles agora, naturalmente, eles sabem que vai ter um pouco mais de oferta, a oferta vai ficar mais abundante agora, né?
Com certeza. Inclusive, a gente tem assim, ó, eu até te falo de meu caso mesmo,
uhum.
eu acabei definindo uma área, diminuindo, vamos dizer assim, uma área de soja, que vai ser ficar para pasto de verão,
uhum.
em função de ter sobrado um volume de animais, fazendo com isso com que eu prefira correr o risco, vamos dizer assim, de segurar um pouquinho mais esse boi no pasto lá,
uhum.
para tentar agregar um pouco mais de valor para frente do que sacrificar ele agora, entendeu?
Exatamente.
Essa é a ideia, pelo menos.
Qual foi o último lote que você vendeu, Cláudio? Quando foi?
Eu vendi no dia 27 agora,
uhum.
setembro,
uhum.
né? Foram alguns fêmeas,
uhum.
Dentro desses preços que eu te falei, né? De, uhum. 4,70 o macho e 4 a fêmea.
E agora então, você vai segurar mais um pouquinho, arriscar um pouco, perder um pouco de área de soja, algum canto de terreno aí, de terra aí, para poder, agregar esses animais aí lá no final do ano, pelo menos, né?
Tem gente que está preferindo vender tudo, correr o risco de vender nesses preços que está aí, repensar na reposição para o ano que vem, né? Outros, que é o meu caso, por exemplo, acho que em condição de segurar um pouquinho mais e para ver se agrega um pouquinho mais de valor. Essa é pelo menos a ideia.
E aí você entra o verão com pasto já aí depois, né? E, Cláudio, a situação do ponto de vista de relacionamento com técnico, vamos chamar assim, com os frigoríficos, do ponto de vista da verificação do rendimento de carcaça, é outra reclamação que está sendo muito apontada, e o D'Artagnan, o seu colega lá de Santana do Livramento, o D'Artagnan Soares Carvalho, que é do núcleo Bradford, lá da região, estava nos contando aí, quer dizer, tem uma queda de braço aí, né, Cláudio, na hora de verificar o rendimento de carcaça aí, né?
Tem, até te digo assim, ó, existe alguns frigoríficos que essa parte da palete das carnes, vamos dizer assim, como é colocado, é feito mais drástico, vamos dizer assim, onde os descontos são muito fortes. Já teve situações, não foi meu caso, mas teve situação de produtor daqui, que é associado nosso aqui do sindicato, que colocou o seguinte: meus bois, pela condição de gordura que estavam, pela condição de peso que estavam, não podiam ter dado o resultado que deu. Ele até taxou assim que, não, para esse frigorífico eu não consigo vender mais, porque eu estou perdendo dinheiro nos dois sentidos. Uma no preço, pela condição do preço, e pela condição do rendimento de carcaça que foi me apresentado, porque ele havia carregado desse mesmo lote há uns dias, sete, oito dias antes, do mesmo padrão de gado, com um rendimento no outro frigorífico muito diferente, entendeu? Então, e essa fiscalização, Giovanni, não vem acontecendo, porque o produtor não tem esse hábito de ir lá no frigorífico para assistir o peso dos animais, a matança, enfim, dizer assim, ah, realmente, deu essa quebra, não deu. Ou eu vou dizer assim, ó, tem frigorífico que chega a ser gozado, porque é difícil você não mandar uma carga que eles não acham algum boi com algum tipo de doença. É difícil. Está se tornando até muito corriqueiro isso já foi comunicado a nível de Estado e para a parte sanitária do Estado. Pô, vamos verificar isso ali em loco, que no fim é muito grande, assim, os volumes, entendeu? E essa carne, a princípio, é para ir para graxeira ou é para ir para a câmara fria até chegar ao ponto de ser verificado se realmente tem o problema ou não, e não se tem o retorno. Existe um fundo, que é o Fundesa, que você deve falar, que a princípio é para absorver algum tipo de ajuda financeira para o produtor quando há perca nesse sentido, mas os valores são muito irrisórios, acaba não compensando para o produtor, ele está desanimado com essa entidade nesse sentido. Então eu vejo assim, ó, é tudo uma cadeia, entendeu? Existe uma fiscalização estadual e federal dentro dos frigoríficos, que são exportador federal, os que não são só estadual. Não sabe se realmente aqueles volumes de desconto que é feito, apresentado na hora que vem o teu romaneio, do teu abate, se aconteceu mesmo, até porque você não acompanhou. Houve sim um trabalho de alguns sindicatos da nossa regional, o ano passado.
Isso que eu ia perguntar. Vamos lá, fala pra gente.
Aonde nós contratamos um profissional e foi designado um volume de animais para dentro de um frigorífico, e esse frigorífico acabou fazendo o abate e acabou esse contratado, vamos dizer assim, batendo algumas fotos e verificando em loco se realmente tinha aquele desconto, e acabou sendo pressionado ao ponto de se cancelar suas fotos, vamos dizer assim, antes de estar dentro do frigorífico. Isso é uma coisa que a gente não pôde provar, porque ele estava dentro do frigorífico.
Claro.
Foi tomado o celular do cara que tinha os vídeos, vamos dizer assim, as fotos. Mas isso é um trabalho que se começou a fazer na época aqui, inclusive se pediu apoio a algumas federações nesse sentido, para que houvesse, sim, uma verificação mais in loco a nível de governo estadual, mas não se teve o apoio nesse sentido.
E que fica o registro, né, Cláudio? Afinal de contas, dia 7, domingo que vem, temos eleições, né? Presidente e governadores, ou seja, os dois entes da federação que têm interesse em cobrada essa fiscalização, um apoio mais direto, ou pelo menos que sejam mais justos, né, essa relação dos frigoríficos com os pecuaristas da região, né, Cláudio?
Eu acho que existe, assim, ó, uma condição, não só nos frigoríficos, mas nos moinhos de farinha de trigo. Uhum. É uma cadeia que está muito trabalhando, vamos dizer assim, muita folga nesse sentido de fazer o que determina, entendeu? Uhum. Eu acho que o frigorífico não é diferente. Nós temos que ter uma consciência, sim, de que precisamos ter esses órgãos que são fiscalizadores em todos os sentidos, tanto na carne, como nos descontos do abate, como na fiscalização em loco, em todos os sentidos. Uhum. A gente tem que trabalhar. Isso não pode mais ficar impune, assim, de você ser apresentado um resultado que você não tem a garantia de se é realmente aquele ou não.
Exatamente. Até porque, né?
Como... E esse dia 7 agora é o nosso momento de nós reverter esse quadro, fazendo com que essa bandidagem, vamos dizer assim, está a nível de governo, saia de lá e dê espaço para quem realmente tem interesse que esse nosso país se levante. E você sabe que o agronegócio é responsável por um bom volume de PIB. 26% do PIB desse nosso país é tocado pelo agronegócio, fazendo com que se tem um volume muito grande de mão de obra sendo utilizada pelo agronegócio, fazendo com que nós conseguimos levantar esse país pela cola.
Cláudio, você não está sozinho, viu? Vocês não estão sozinhos. Ontem, nesse mesmo espaço aqui, o seu companheiro, o criador lá de Sinop, no Mato Grosso, falou a mesma coisa. Dia 7 é o momento certo de começar a decidir para aqueles que deixem a gente trabalhar, viu, Cláudio?
É verdade.
Uhum. Cláudio Duarte, foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Mais uma vez, você nos deu a presença aqui há 2 dias para falar um pouco das expectativas da soja. Agora nós aproveitamos a mesma carona, a mesma informação que você deu aí sobre a pecuária e trouxemos você de novo aí, mais uma vez, aterrissando Notícias Agrícolas no Rio Grande do Sul. Uma boa tarde para você, viu, Cláudio?
Igualmente a todos, estamos às ordens aqui,
Gilmar. Até uma próxima.
Um abraço.
A situação da pecuária gaúcha, complicada como o resto do Brasil inteiro, mas o forte ali que o Cláudio Duarte, do Sindicato Rural de Santo Ângelo, nos disse é o seguinte: muitos resolveram ir para gado nesse inverno, ao invés de ir para forrageira, plantar forrageira de inverno, trigo, azevém, cano, foram para boi, né? Gastaram com pastagem, compraram os terneiros a R$ 4,50, R$ 4,60 o quilo, gastaram para fazer os pastos e agora estão vendendo, ou melhor, gastaram, compraram os terneiros a R$ 5,56 e agora estão vendendo esses animais engordados a R$ 4,50, R$ 4,60, R$ 4,70, e eles são obrigados a tirarem os animais do pasto porque tem que plantar soja agora, do final do mês em diante. É uma situação a qual também vem a se juntar essa desconfiança na relação dos frigoríficos ao apresentarem o rendimento de carcaça de cada animal. Coisa que o D'Artagnan Soares Carvalho já havia nos dito lá de Santana do Livramento, no mesmo estado, no dia 28. É a situação da pecuária que o Notícias Agrícolas acompanha todos os dias. Agora, por exemplo, vamos falar do CPEA, ontem em São Paulo, uma alta de 0,13%, com um boi gordo fechando em R$ 152,00, até que teve uma alta, até que já passou bem de R$ 1,50. No B3 hoje, outubro a R$ 150,15, com alta de 0,10%. O novembro a R$ 150,00, com queda de 0,07%. O dezembro, R$ 150,10, com queda de 0,69%. E o janeiro, R$ 150,40, sem variação. Ou seja, todas as telas da Bolsa descoladas do mercado físico CPEA de ontem, segunda-feira. Muito obrigado por sua audiência. Fique com a gente que voltamos já já.